que somente as pessoas que ali estudam, que ali trabalham, possam entrar. Dessa forma, mais do que afastar, né, a escola da sociedade, é transformar efetivamente a escola, tentar transformar a escola num casulo que nada vai resolver, nem para a violência na sua comunidade e nem para diminuir a violência dentro da própria escola. Talvez, e aí eu comecei a dizer que não é fácil combater ou diminuir a violência escolar, porque é fruto da violência social, talvez o melhor caminho, pelo menos as experiências que a gente tem, o melhor caminho para diminuir a violência na escola é o contrário, é abrir a escola para a comunidade escolar, é fazer com que a sociedade se sinta dona, participe da administração da escola. Nós aqui em Brasília temos uma experiência que aconteceu, se não me engano, no ano de 1998, numa escola lá na expansão do Setoró, aqui na cidade de Ceilândia, cidade satélite aqui do Distrito Federal. Nós tínhamos uma escola, quer dizer, temos uma escola lá, em que um dia, eu era do Sindicato dos Professores aqui de Brasília, fui convidado para a escola pelos professores, né, alarmados, e a primeira coisa que nos chamou a atenção é o muro da escola, o portão do muro da escola, de 3 metros de altura, mais arame farpado, etc., etc., e o portão da escola cheio de marcas de bala. E que os professores estavam, né, claro, desesperados, saber como é que trabalhava naquele ambiente. E a diretora da escola, né, depois de uma série de discussões, resolveu fazer o contrário. Abrir a escola, que tinha uma quadra de esportes, uma quadra de futebol de salão, né, uma das poucas da comunidade, ela resolveu abrir a escola nos finais de semana para que a comunidade, a juventude, pudesse usar aquela quadra, né, e assim participar efetivamente, ter lazer, ter, enfim, um ambiente que pudesse se divertir. E, por incrível que pareça para alguns, a violência diminuiu na escola, porque a juventude passou a tomar conta da escola, ela começou a se sentir dona da escola. Portanto, eu acho que a gente deve entender esse processo, né, de ambiente, né, de violência no ambiente da escola como fruto do ambiente social e que, portanto, é preciso que, para combater a violência na escola, a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer que não é um problema fácil. Não há um milagre, não há uma receita que a gente possa simplesmente aplicar e, a partir do dia seguinte, a violência deixe de existir e a escola possa ser de paz. Isso é um processo, a meu ver, um processo que deve, de forma cumulativa, levar a sociedade para dentro da escola e fazer com que a escola passe a ser, de fato, um ambiente da comunidade escolar, passe a ser resultado da convivência comunitária, passe a ser resultado, né, da vida da juventude naquela comunidade escolar, porque aí sim ela passará a ter, né, como alguém disse, o sentimento de pressentimento, né, levará a juventude e a sociedade a tomar conta daquela escola. Agora, eu acho que algumas questões poderiam, né, devem ser implementadas. Eu acho que um dos grandes problemas da violência escolar é a falta de lazer para a juventude, né? E uma das questões que, com certeza, podem ser implementadas tanto pelo Estado quanto até pela própria sociedade é propiciar, né, cultura e lazer para a juventude, para que ela possa, a partir do ambiente escolar, ter isso, porque muitas vezes não tem. Há necessidade urgente de se combater o bullying, que não é uma coisa nova. Acho que todos nós aqui, de alguma forma, já sofremos bullying uma vez ou outra na vida. Não é uma coisa nova, mas que cresce muito em função, inclusive, dessa violência social e da forma como a sociedade se enxerga hoje, né? A gente, muitas vezes, não consegue entender que uma sociedade que se valoriza pelo que tem, não pelo que faz, né, onde as pessoas são valorizadas pelo que têm e não pelo que as pessoas fazem, leva a violência escolar. Claro que leva a violência escolar. Então, eu acho que, de imediato, senador, algumas coisas deveriam ser feitas pelos governos, governo federal, governo estadual e municipais, governos estaduais e municipais. Uma delas é entender que a juventude precisa de lazer, precisa de cultura. A segunda questão é oferecer para quem trabalha dentro da escola, né, segurança, não no segurança armada, mas segurança no sentido de entender e saber tratar essa violência naquele ambiente. E, por fim, quero concluir dizendo que uma coisa, sem dúvida nenhuma, muito importante nesse momento é começar, e não é fácil também, é começar a discutir, inclusive com os meios de comunicação, se de fato esses meios de comunicação, que tanto usam as tragédias para vender jornal e anúncio na TV e no rádio, não estão, né, a partir da sua própria programação, diariamente alimentando a violência social, que consequentemente vai alimentar a violência escolar. Eu acho que se nós começarmos a discutir a violência social e o papel que cada um e cada uma, que as autoridades, que os meios de comunicação, que as associações de moradores, que os sindicatos, que as universidades, enfim, têm, talvez a gente comece a construir uma cultura de paz que, consequentemente, diminuirá a violência na escola. O que assusta muitas vezes é a gente ter que esperar uma tragédia acontecer para poder fazer esse debate e não entender que é preciso a gente discutir essa questão no dia a dia. Obrigado, senador.
Meus cumprimentos também ao professor Antônio de Lisboa Amâncio Valle, que reforça o enfoque, e me corrija se necessário, professor, que tem que haver investimento no social e a integração, e não simplesmente agora querer botar cada vez mais cerca elétrica, o exemplo que o senhor deu, né, e muro nas escolas. Eu acho que o debate avança com posições em todas as áreas. Eu queria cumprimentar aqui com de forma muito carinhosa os estudantes do Centro de Educação 4 do Guará. Diversas escolas queriam vir para esse debate e vocês foram sorteados. E estão aqui acompanhando o debate. Meus cumprimentos à escola, à direção, enfim, à moçada que está aqui conosco. E quero, de forma especial, dizer para o professor Paulo Fontani, que representa aqui o UNESCO, que como a mesa aqui estava super ocupada, eu até disse para ele que ele poderia ficar aqui, ele disse, não, ele ficou aqui no meio da moçada. Não, mas fala do palmo para o senhor também, aí pela que entendeu aqui o momento que eu estava aqui numa saia justa, como a gente fala, né, de não poder colocar todos na mesa. Então, passamos a palavra nesse momento à professora Rosilane Correia, diretora do SimpoDef.
Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, agradecer em nome dos professores da Rede Pública do Distrito Federal o convite e dizer que eu fiquei muito feliz em saber que essa audiência já estava pautada antes do ocorrido do Rio. Porque o que a gente vem assistindo, infelizmente, é quando ocorre um fato assim, chama a atenção de todo mundo, vira manchete de todos os jornais, revistas, e depois isso vai passando, né? E não é um problema novo. A violência no ambiente escolar vem nos preocupando há muito tempo e se agravando muito. Isso é que é o mais, hoje, nos aflige mais, né? E nós entendemos a escola, é preciso a gente separar um pouco as coisas, né? Muitas vezes a gente tende a fazer um debate da violência lá dentro da escola, como se ela nascesse ali no ambiente escolar. E nós sabemos que a violência ela é resultado, e não temos como deixar de falar que é um problema social, sim. Um país com desigualdade social como nós temos no Brasil, infelizmente, resulta nisso. A violência que é social, ela vai, muitas vezes, tornar-se real dentro da escola, porque, como disse o Lisboa, a escola é um espaço de convivência, de maior convivência que nós temos. Diariamente estamos ali. Então, aquilo que se inicia lá fora vem, infelizmente, se concretizar dentro da escola. E aí, nós, profissionais de educação, os educadores em especial, nós não somos preparados mesmo para lidar com essa situação. É, o nosso preparo, ele é pedagógico, não é para lidar com situações de conflito. Então, eu penso que, a continuar como está, teremos que rever também a nossa formação. Teremos que incluir, será, na nossa grade curricular, agora nos cursos, como lidar com a violência na escola. Então, eu acho que a saída não é esta. Acho que esse momento aqui prova isso. É responsabilidade de todos. E é claro que o Estado tem um papel fundamental nisso. Nós somos atores principais nesse processo, não tenho dúvida disso, nós professores. A nossa responsabilidade é muito grande. Agora, não podemos esquecer que nós fazemos parte desse processo também como vítimas. Então, não se pode transferir para a escola a responsabilidade que é de todos, e em especial do Estado. Principalmente porque o Estado, infelizmente, ele desempenha um papel de desvalorização do professor, e não só na escola, mas para toda a sociedade. Estamos aqui agora comentando quem é que vai cuidar do professor, a saúde do professor. Aqui em Brasília nós temos um quadro preocupante do quanto os professores estão adoecendo. E é claro que um clima desse, de desconforto, de medo dentro das escolas, vai levar sim ao adoecimento do professor. E ele se sente também muito responsável pelas relações dos alunos na escola. É inevitável que o professor não se envolva com essa situação dentro da escola. Então, nós temos... E eu queria até aproveitar, assim, pedir licença, porque nós temos aqui o professor Alisson, que ele é prova de como a escola pode contribuir de uma forma, assim, fundamental nesse processo, que ele tem um trabalho social... Santa Maria, Guará, né, professor Alisson? Então, assim, Então, a gente tem prova, tem escola em São Sebastião, que há 2 anos desenvolve um projeto que é de lidar com situações de conflito, e tem tido um resultado muito positivo. Então, é claro que a escola tem que ser vista não como local onde se tem muita violência, mas sim como espaço onde nós podemos, sim, combatê-la. Transformar isso. E nós temos essa responsabilidade. A violência, é claro que ela é um fenômeno eminentemente social, mas que aí o Estado precisa entender como investimento é agir no social. Porque aí você vai ter um Estado que irá economizar naquilo que é punitivo. Infelizmente, ontem à noite eu estava vendo televisão em um programa que tinha uma roda de debate, né, uma mesa de debate, mas não tinha um educador, não tinha ninguém da área de saúde, ninguém da área social, mas tinha lá, sim, o judiciário e a segurança. E aí o debate era como aumentar a punição, como reprimir mais. Então, se nós levarmos o debate nesse sentido, nós vamos fazer uma campanha de armamento. Todo mundo tem que andar armado. Né? Então, assim, vão na contramão na discussão. É pensar em como mudar as leis para que você possa punir mais. Um projeto de lei que está tramitando que quem cometer crime a 1 quilômetro da escola ou de hospital, a pena será mais dura. Então, é essa a solução, é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos para os nossos jovens. E aí, se a gente não entender que a educação, sim, ela é um espaço fundamental nesse processo, mas que, para isso, é preciso que haja investimento, os nossos alunos precisam ter prazer em frequentar as nossas escolas. Nós, professores, temos que sentir que somos valorizados e que a educação é, sim, prioridade para um país, para o seu desenvolvimento. Enquanto isso não ocorrer, nós ficaremos assim mesmo, nós, professores, vocês, alunos, olhando para aquele prédio que não é bonito, né? E a gente passa muitas vezes de frente a uma escola particular e fica com vontade de frequentar aquela escola, e às vezes até nos iludindo de que ali também não tem violência. Tem, só que a diferença é que o que acontece ali é resolvido ali mesmo, no ambiente da escola ou no ambiente da família, que tem condições de procurar tratamentos, dá-se um outro recurso ao que acontece. Enquanto que, infelizmente, os nossos alunos da rede pública muitas vezes são jogados à sua própria sorte, e aí entra o Estado punitivo para cuidar desse aluno, que é quando ele já está tomando um outro rumo, um outro caminho. Então, nós não temos como tratar desse assunto sem tratarmos do que é a nossa, quais são as nossas desigualdades. E isso que nos leva, infelizmente, a essa situação. E nós, hoje, adultos, temos que pedir, sim, desculpas a vocês, jovens e crianças, pelo mundo que nós preparamos para vocês. E aí, vocês aqui, cada um de vocês, tem a responsabilidade de preparar um mundo melhor para os seus filhos. Porque nós não soubemos fazer isso. Então, nós estamos aqui tentando reparar o mal. Mas vocês podem, sim, de fato, mudar essa realidade e que daqui a pouco a gente possa ter um país melhor, uma escola onde a gente possa deixar os filhos, eu deixarei meus netos, né, que meus filhos já estão concluindo faculdade, mas que eu possa deixar meus netos para estudar com tranquilidade, que eu possa ir trabalhar também com tranquilidade, sem que estar olhando para a janela, olhando os movimentos do meu aluno dentro da sala, preocupado com que reação ele vai ter. Então, nós esperamos é isso, é que o Estado também assuma e que entenda que os trabalhadores em educação também precisam ser cuidados. Nós estamos com toda a disposição, entendemos que somos, como eu já disse, atores fundamentais nesse processo, não nos negamos a esse papel, muito pelo contrário, somos parte dele. Agora, o que nós queremos também, aí vale para as nossas autoridades do nosso Estado, é que entendam isso, a educação é investimento. Enquanto a educação for vista como despesa, nós, infelizmente, viveremos essa realidade. E aí é preciso que a gente faça uma inversão nesse papel, né? Você tem que investir para que você não tenha, inclusive, que aumentar os presídios do nosso país. Eu entendo que o lugar dos nossos jovens, das nossas crianças, é na escola. E aí nós precisamos também que essas famílias sejam cuidadas, que os pais dessas crianças tenham emprego, tenham dignidade para poder cuidar dos seus filhos, para que eles não assistam em casa situação de violência, porque aí sim ele vai repetir esse gesto dentro da escola. Então, nós não temos outro caminho a não ser isso. As nossas escolas também precisam pautar a paz no seu dia a dia. Não adianta eu promover uma atividade no mês que eu tirei para ser o mês da paz na escola. Tem que ser no cotidiano da nossa escola, os nossos projetos, a programação do ano da escola, todas as disciplinas. A paz tem que permear todas as nossas atividades, as nossas escolas. Se nós deixarmos para tratar disso, só quando um aluno é agredido, o que vai acontecer é só que nós estaremos nas manchetes, nas nossas TVs, nos nossos jornais, só nessas situações, que nós temos uma crítica também muito grande com relação à mídia, o papel que a mídia desempenha nisso. Eu sou da Secretaria de Imprensa do meu sindicato e temos uma dificuldade enorme em convencer que uma emissora vai fazer uma cobertura quando a escola está promovendo algo positivo. Mas se uma criança se machuca, como sexta-feira em Ceilândia, ou se um aluno agride ou um professor, algo, qualquer coisa negativa, aí eles estão todos com toda a disposição, com todas as suas equipes para fazerem a cobertura e as especulações. Mas quando é positivo, infelizmente, a gente não tem esse espaço. E aí, com certeza, repercutir aquilo que é negativo na cabecinha de quem tem 15 anos, 14 anos, 17 anos, isso tem um efeito muito ruim. E aí, sem poder também encerrar, sem poder dizer que nós somos vítimas também de um mundo capitalista. E os nossos jovens, infelizmente, se levam muito para o que está colocado, principalmente os garotos. A gente tem estudos que os meninos se afastam da escola na fase da adolescência, que é exatamente quando coincide com o momento que o garoto precisa ter dinheiro no bolso, que tem que ter o tênis legal para conquistar a menina, enfim, e aí ele vai tomar outro rumo, porque ele precisa ganhar dinheiro. E aí a droga está abrindo a porta da escola e ele vai, então, não só consumir, mas também vai traficar, vai vender, para que ele possa ter esse recurso com mais facilidade. E, enfim, nós, os alunos, os nossos adolescentes acabam se tornando reféns dessa situação. É o consumismo que hoje também está tomando conta de nós. Esse mundo que a gente tem, que o corpo tem que estar de acordo com aquilo que se espera, aquilo que é vendido, e também as minhas roupas, o meu celular tem que ser última geração, porque senão eu serei criticado pelos meus colegas. Enfim, a gente poderia passar aqui horas elencando todos os problemas e todas aquelas causas, né, que levam à situação como a que a gente vem vivenciando, infelizmente. Então, nós temos aí um grande desafio, que é mudar esse quadro, mudar essa realidade, que a gente possa ter audiências, para que a gente possa debater aqui as propostas pedagógicas para nossas escolas, os projetos de lazer, de cultura para os nossos alunos, e não temos que ficar aqui, infelizmente, lamentando e buscando, e com esse olhar de socorro que todos nós ficamos na situação em que nós vivemos hoje. Obrigada.
Muito bem. Cumprimentos à professora Roseline Correia, diretora do Simpro, que destaca, e eu ouvi aí a sua frase, que eu acho que o Brasil todo ouviu e sentiu, né? Onde indiretamente a senhora pediu desculpa à nossa juventude pela falta de investimento no social e mais investimento na educação. Os cumprimentos pela fala. E vamos passar agora a palavra, antes, me permitem destacar aqui com muito carinho a presença da professora Neide Rafael, professora Joana Pereira, professora Sabrina Tatiane Barreto,